Senhor Neto Fagundes.
Fala, Luciano Potter, meu querido.
Que saudade, Neto. Pô, isso, cara, essa pandemia trouxe um monte de coisa ruim. Uma delas é não ter mais o convívio com o Neto, né? Pra quem não sabe, o Neto já tem 95 anos. Não parece, mas o Neto tem 95 anos.
Feitos, né? Recentemente.
Feitos recentemente, exatamente, né, Neto? Seja bem-vindo, cara. Mesmo por telefone, mesmo à distância, é bom te ouvir, sempre.
Olha, vocês sabem da admiração que eu tenho por esse trio aí, né? Vocês dois, Kelly Matos e Luciano Potter, conheci, né, já começando a fazer esse sucesso. O Davi é um sucesso desde que nasceu, né? Então, ou seja, já...
Predestinado. Ele é um predestinado.
A minha mãe sempre diz isso, viu, Neto?
É verdade. É que a gente também... Não, a gente não deve ouvir todos os elogios das mães, mas alguns
são fundamentais.
Quando envolve beleza, a gente tem que diminuir um pouquinho, tá? Mas quando fala do nosso trabalho, sempre é bom ter a linha, né? Porque a gente aprende com essas mulheres uma barbaridade. Eu tenho certeza que vocês, convivendo com uma mulher aí no timeline, também aprendem diariamente, assim como eu aprendi e tive a oportunidade de morar com a minha avó, com a minha mãe, com a minha irmã na mesma casa. E como isso foi fundamental na minha base, né?
Ô, Neto, eu tento, mas eles não aprendem. Eu te juro que eu tento, todos os dias. Eu tento, eu falo, eu digo.
O Davi é que ela tenta, Neto.
E eu tento mesmo. E o Davi me convidou agora pra ser uma espécie de ombudsman das crônicas antigas.
Não, ombudsman. Não, é a ideia. Não é essa a ideia. Eu quero, Neto, sabe o que eu queria fazer, Neto? Eu queria publicar as crônicas que eu publiquei antes, que hoje seriam impossíveis de publicar. Entendeu?
É que nem piada, né, Davi? Conta uma piada. A gente pensar 200 vezes em contar uma piada, porque com certeza pode te botar na cadeia a piada.
Eu queria que a Kelly fizesse uma exegese da crônica embaixo, assim. Nesta crônica, o Davi Coimbra foi misógino, ele foi, sabe, esse tipo de coisa.
A minha voz é um pouco mais grossa, mas seria: nesta crônica, o Davi foi misógino, racista, homofóbico e coimbrista.
Demofóbico.
E seria uma gremiofóbica.
Demofóbico.
Demofóbica. Tudo fóbica, isso. E seria, eu faria essa nota isso, embaixo, né? A cada. Eu tenho que ser
exegese politicamente correto da Kelly.
Mas
que tu acha, Neto?
Não tive sucesso.
Eu acho que seria a única maneira, porque a gente vem realmente, cara, tendo que se corrigir diariamente, né? Eu tenho uma filha também e um filho. E com eles eu aprendo diariamente, agora com esse convívio, né, da pandemia, da gente ficar mais próximos, assim, é incrível como a gente tem vícios antigos, né, trazidos da infância, da nossa base, e que a gente fala naturalmente algumas coisas, e eles olham assim com uma cara para mim, e eu fico pensando, o que que foi? Eles, não, nunca pode falar isso, né? Então, ou seja, a gente tem que se cuidar.
O Davi, conta, não pode contar a história da cachorra que o Bernardo falou, do toparia contar? Ou acho que é muita exposição aqui do que que a cachorra era gorda?
Ah, do cachorro do Ademar. O Potter estava junto.
Que é isso, Neto, que do coisa do filho, né? Conta, Davi.
Não, é que eu disse, né? Tua cachorra tá gorda e tal. Aí o Bernardo disse, não, papai, tu não chama a cachorra de gorda, tu vai ferir os sentimentos dela.
Bem feito,
isso, né? Tá aí dentro dessa pequena frase do Bernardo, tem um monte de informação, né? Tem um monte de coisa que a gente tem que cuidar. E eu me lembro, assim, ó, de trazer de casa essa base, e como é fundamental, cara, porque eu nunca fui preconceituoso, nunca fui racista, porque foi a minha base, a minha mãe, principalmente meu pai, sempre me deram essa base dos meus amigos. Eu tinha, cara, um dos amigos mais queridos, assim, mais próximos, era um cara que eu era admirador dele, porque ele jogava bola, uma barbaridade, um negro que talentoso, assim, sabe, era um cara que eu admirava muito, assim. Então eu aprendi muito convivendo dentro da família dele, ao mesmo tempo essa relação com as mulheres, e como hoje é fundamental a gente estar diariamente se cuidando para não ser preconceituoso, se cuidando para não ser racista, se cuidando para ser um ser humano melhor, para evoluir um pouco mais, né? Porque eu acho que isso é fundamental. Eu tava vendo na minha música, né? Tava tocando aí, ó, o Origens e Canto Alegretense, tá? Vou só dar um exemplo para vocês. O primeiro festival que eu fui participar, que era um grande sonho, eu fui cantar na Califórnia da Canção de Uruguaiana, em 81. Foi a Califórnia que o Desgarrados ganhou, né? A música Desgarrados, do Sérgio Napi e do Barbará. E a Califórnia tem três linhas. Eu ganhei a linha de manifestação rio-grandense cantando Escravo de Saladeiro, do Tio Nico e do pai, né? Falando da importância do negro na nossa história, nas nossas origens, né? Dessa exploração, de toda essa história que a gente sabe que acontece. Depois, falando as origens, a gente vem lá com a poesia dizendo que nas nossas origens tem o negro, o índio e o branco, né? O velho, o moço, o guri, a gaita, o violão e o tambor. Os três triângulos que compõem as nossas origens, as nossas raízes. A outra música é um canto de amor para a nossa cidade, para o nosso Alegrete, mas ao mesmo tempo é um canto gauchesco e brasileiro, entendeu? Então, ou seja, o Tio Nico, na sua poesia, ele foi um visionário, porque ele, lá, quando se falava muito pouco da mulher na tradição gaúcha, o Tio Nico estava exaltando todos os domingos os gaúchos e as gaúchas de todas as querências. Então, eu acho que essa base já me dá uma maneira de falar com muita segurança do que eu faço como artista, né? Então, isso tudo é fundamental nessa hora. Como eu sou agradecido à minha família. Ontem a gente estava fazendo uma live com o bairrista, com o Teatro São Pedro, no palco mais importante, e o teatro inteiro vazio, né? O Teatro São Pedro vazio, e a gente fazendo uma live que tinha lá uma multidão nos acompanhando, e a gente pensando, pô, isso aí tem 10 Teatros São Pedro lotados, né, nos assistindo nesse momento.
É verdade.
E a gente tocando, recebendo dois grandes amigos. A minha irmã cantou com a gente ontem, a Luciana. Também, assim, foi uma emoção.
Maior... O povo acha que é Neto e é Paulinho. Luciana Fagundes é a maior estrela da família. Vamos falar a verdade aqui, Neto?
É Luciana. É a minha comadre, que eu aprendo também muito com ela. Ontem a gente estava recebendo também o Gabriel Vieira, que é um dos músicos que recentemente agora foi considerado um dos violinistas mais importantes. Ele ganhou um momento internacional de jazz com seu violino. E ontem ele foi nosso convidado nessa live. Se puder, ainda dá para acompanhar, né? Pode procurar aí. Porque realmente foi uma noite espetacular. Assim como a gente vai estar no dia 20, aí às 11 horas.
Exatamente, é isso aí, Neto. Dentro do mesfarroupilha.com.br, que a gente tava falando isso no começo do programa. A Kelly falou que tava no site ali, né? E aí tá preparado uma live ao vivo, ou seja, vai estar acontecendo às 11 da manhã de domingo. Um pouquinho antes de começar a organizar o churrasco, Neto. É a hora que tu bota fogo, né? Na lenha, que tu bota fogo no carvão, né? Exatamente ali vocês começam. Onde vai ser, Neto? Como é que vocês montaram isso?
Cara, isso tem um lugar, um cenário, um palco pronto para a gente apresentar tudo isso. Toda a programação está sendo feita nesse cenário, né? Com todo cuidado, é óbvio, né? A gente tem o distanciamento, tem que cuidar, tem que estar de máscara até a hora de se apresentar. Para cantar que não dá, a gente tem que tirar para se apresentar, mas com distanciamento. E isso é um novo momento, a gente está aprendendo tudo, né? Começou tudo do zero. Como é que tu te emociona sem aquela reação do público, né? É muito estranho ainda os lugares que a gente vai pisando aos pouquinhos, assim, porque é diferente, né, gente? É um negócio que a música é movida, aplauso, né? Termina uma música, tem as palmas, tu vai dosando o teu espetáculo de acordo com a reação das pessoas. Então é um momento novo, mas eu acho que a gente está conseguindo chegar no coração das pessoas espalhadas pelo mundo todo, e é incrível a emoção que as pessoas preparam, isso que a Kelly estava dizendo, né? O piquete laço de família não está no acampamento qualquer, mas está dentro do apartamento.
É verdade. Eu botei meu lenço agora, Neto. Botei o lenço aqui vermelho, que não dá para ver, obviamente, porque nós estamos no rádio, estou descrevendo aqui. Fiz um nó meio sem vergonha, porque eu não sou muito boa de nó de lenço, mas é o que dá para fazer no meio da pandemia. Pendurei a bandeira do Rio Grande aqui na minha casa. E lá em casa, como tu sabes, o Beto Zacro fez um piquete com a nossa estrutura que a gente leva para o Harmonia todos os anos, né? Com a madeira, o fogão a lenha, todos os objetos que traz essa coisa rústica, e ele montou dentro de casa, no pátio de casa, onde tem o churrasco normalmente, foi montado com o meu tio Milton, né, e fizeram ali um mini piquete, Laços da Amizade. Eu não sei como é que tá sendo na tua casa, porque também, para vocês, a tradição é algo que é vivido, é sentido e vivido intensamente, né, Neto?
É, a gente sente falta de estar junto com o pai e com a mãe, né, eles estão em casa desde março, a gente não consegue dar esse abraço. E a nossa família é uma família muito, como todo mundo sabe, né, a gente é muito unido, a gente precisa muito desse, dessa relação, a gente troca ideia, a gente tem uma nova ideia, a gente sempre projeta para a família para ver a reação de coisas que eles têm que dizer para a gente escuta muito o pai e a mãe, eles estão em casa, o pai, a mãe e a tia Laura estão em casa desde março, né, minha tia que é de Alegrete, mora em Alegrete, ela veio para cá e não conseguiu voltar para casa, então ela está ali e no distanciamento a gente chega na janela, ou seja, consegue falar no pátio, é uma coisa muito, muito difícil isso, né, esse momento, isso sim, a gente sofre muito com isso, mas a música estou conseguindo com os guris ali me encontrar para tocar, e também não tem como conviver, chega, toca e vai embora, né, então a gente está reaprendendo tudo isso, né, mas eu gostaria de aproveitar esse momento especial para convocar vocês para que assistam um programa que foi montado pela RBS, que vai agora, amanhã, né, logo depois do Posso Entrar, tem um programa chamado Dia do Gaúcho, tá? E eu tenho certeza, eu digo para vocês assim de coração, que o Tio Nico adoraria ver esse programa. Por quê? Porque vai ser abordado aquilo que ele sempre quis que fosse colocado numa coisa de projeção, que é a importância da mulher na tradição gaúcha, né? Não só a Anitta Garibaldi, mas lembrar de mulheres importantes que construíram a história do nosso estado, né? E também essa questão da gente ter convidado o ator Cirmar Antunes, que muita gente conhece porque ele é um ator famosíssimo, participou de grandes momentos, quando vai se tratar da tradição gaúcha e falar do negro, ele convida para dizer a poesia do Oliveira Silveira. O Oliveira Silveira é um poeta, é um militante do movimento negro que relembra o protagonismo dos lanceiros negros na Guerra dos Farrapos. E ninguém melhor para dar esse depoimento, para falar isso, do que o Cirmar Antunes, que além de um grande ator, é um cara assim muito querido, um cara que a gente tem uma amizade há muitos anos assim, e sempre foi um grande sonho que ele fosse declamar essas poesias e falar sobre esse assunto. E isso está no programa Dia do Gaúcho, que tem a participação de um violinista jovem, que é o Douglas Umabel também, fazendo uma abertura espetacular. A participação de uma... Eu vou ficar velho agora, mas eu fui no dia que ela nasceu, que é a Emily Borghetti, que é a filha do Borghettinho, né? Do Renato Borghetti e da minha querida Cadica Borghetti. A Emily é uma bailarina e uma coreógrafa assim, de altíssimo nível. Desde criança, ela trabalha com a dança e ela vai estar junto com o Leonardo Brizola de Mello, que é um sapateador premiadíssimo, chuleador, assim, de primeira linha, que vai estar junto com ela, mostrando uma coreografia espetacular nesse programa. Eu tô tentando não dar spoiler do que vai acontecer para criar curiosidade. Vai ter César Oliveira e Rogério Melo também fazendo essa participação da parte da música, da trilha também. E tem uma emoção, olha, eu vou dizer para vocês aqui, eu comecei a olhar e fiquei emocionado. Tem uma poesia que é um encerramento, e tem a narração do Elton Saldanha. O Elton, que é amigo aí também de todos nós aí, parceiro de música, né? Tem um verso do João Sampaio e do Silvestre Araújo, que são dois caras assim, também muito importantes da nossa cultura. Esse João Sampaio é um missioneiro, autor do Entrando no Embororé, lá vem o Rio Grande a cavalo, entrando no Embororé. Ele é um poeta assim, espetacular, e ele tem um verso chamado Sempre Farroupilha, que vai ser o grande momento de encerramento desse Dia do Gaúcho. Olha, vale a pena conferir, eu quero convidar todo mundo. Tem muita gente empenhada, o pessoal ali do Galpão, né? O Gino Basso, a Franciele Brito, e muita gente está envolvido em tudo isso, o Anderson, tanta gente que estava ali. Eu vou estar com a Xana fazendo esse contraponto, né? Para poder costurar essa jogada do programa. Mas, gente, é um programa que foi feito com muito carinho.
Ele é antes do Jornal do Almoço, Neto? Um pouquinho antes do Jornal do Almoço.
Posso entrar.
É mais tarde.
Tem a Cris Silva com o Posso Entrar e depois vem
o Dia do Gaúcho. E aí emenda o Dia do Gaúcho.
Que sim. Tá muito legal, de fato. A Fran me passou algumas atrações, tá assim de emocionar, né, Neto? Pra viver a tradição mesmo, cada um na sua casa.
E porque não é muito pouco tempo, na verdade, pra gente retratar tantas coisas fundamentais que tem na nossa cultura, na nossa tradição. Mas realmente eu acho que eles foram felizes no sentido de conseguir dar uma pincelada em cada uma das áreas. Ali tem a dança, ali tem a música, ali tem a história, ali tem a tradição. Então, é fundamental que a gente possa explanar um pouco isso, né? Além do que a gente faz ali no Galpão, que é muito mais musical, né? Que a gente hoje, nesse novo formato, também tem recebido clipes, tem oportunizado a participação e depoimentos de artistas que estão até fora do Brasil, né? Por quê? Porque é a maneira que a gente está tendo, e o Galpão, eu tenho que dar os parabéns para a direção e para a produção do Galpão, porque o Galpão nunca parou. O Galpão se renovou, o Galpão trouxe uma nova informação, uma nova maneira de fazer o Galpão Crioulo nesses 38 anos, gente.
Entendeu? Sim, avançou, Neto. Era um programa musical e virou um programa cultural, né? Que Exato. Traz a cultura completa, que é bem complexa, né? Havia um estudioso disso também. É a comida, é o campo, é a cidade, né? Que entrou, né, na alma do gaúcho, obviamente, né?
É o gaúcho piochado e não piochado, né, Potter? Porque o que eu acredito é num sentimento. Então a gente desde sempre procura espalhar que gostar do nosso regionalismo, da nossa música, da nossa arte, é um sentimento. Então tem gente que não frequenta o CTG, não anda piochado, não anda a cavalo, mas tem um amor pelo Rio Grande do Sul, e principalmente quando a gente vê a reação de quem sai daqui, né? A pessoa, às vezes, nem era tão ligada ao chimarrão, à cultura, à poesia e tal, mas vai morar fora, passa um meio ano...
É, tu vira mais gaúcho fora do Rio Grande do Sul, né?
Começa a estender uma bandeira já na parede... Então, é um sentimento isso.
Neto, eu não sei se estava acompanhando o programa antes, né? A gente te colocou para entrar no ar, aí deu essa notícia sobre a coletiva que o Grêmio chamou, dizendo que não vai mudar nada, mas tem uma coletiva, o Andrazinho vai acompanhar, né? E aí eu coloquei, Neto, aquele vídeo que eu gravei com vocês no estúdio, naquela versão que vocês fizeram ali.
Ele e o Paulinho,
contigo e o Paulinho no estúdio do Timeline, sei lá, 2, 3 anos atrás. O que eu já vi esse vídeo, Neto, ele tá como favorito no meu celular, o que eu já vi esse vídeo, e uma vez eu botei ele num grupo de WhatsApp, assim, sabe, eu coloquei ele numa péssima qualidade e pra ele conseguir, porque ele é longo, ele tem quase 3 minutos, e aí um dos caras veio pra mim, porque no grupo ele não ia falar isso, né? Não sei porquê, esses bobalhão, né? Mas ele veio pra mim, porque são os loucos do Alegrete, né? Ele veio pra mim e falou assim, cara... Chorei aqui no meu trabalho. O cara botou. Eu disse, tá, mas por que tu não botou no grupo? Aí eu peguei no grupo, só peguei, copiei e botei assim, olha só o que ele acabou de me mandar aqui. Tá chorando no trabalho dele, assim. Aí ele se abriu, né? Cara, eu tô com uma saudade, eu lembro das coisas, da infância, sabe? A coisa encravada lá no coração, que eu acho que é isso que tu fala, né? E a pandemia forçou isso, Neto. Vai ter uma live às 11 horas da manhã, vai ter um programa gravado todo diferente, que vai entrar na tarde de sábado. Ou seja, o sentimento mesmo, né? Ele tá dentro de cada um, né? Não é só aquele. Óbvio que o piquete é legal, óbvio que aquele cheiro de churrasco bom, óbvio que. Vou falar uma coisa que tem no Alegrete quando chegava no 20 de setembro: o cheiro de esterco na cidade. Eu tenho saudade disso. Tem um cheiro, querido. Eu vou falar a palavra, desculpa aí, ouvintes, mas vocês vão entender. E agora eu peço essa permissão. O cheiro de bosta de cavalo que ficava na cidade, né? Porque é um dos maiores desfiles que existe, né? Eu tenho saudade disso, Neto. Isso tem saudade, uma coisa que tava lá, né? Incrustado. Eu nunca fui o Galdério, nunca fui o cara do cavalo, nunca fui o cara do campo. Mas isso bate. É uma coisa de identidade mesmo. E tu é um símbolo, Neto, disso aí. A gente gosta de te ouvir porque tu é um símbolo disso que fica, assim, essa honradez, sabe? Ela fica, e acho que tu é um símbolo disso, espalha isso pra gente. O Galpão é um símbolo, a Xana traz isso junto contigo. A gente fica muito feliz mesmo, de verdade. Obrigado pelo teu carinho. E são dois chamados.
Não vai ter um caos? Porque quando eu argumentei com o Neto, eu disse, eu tenho uma saudade do pretinho, né? Foi, Neto? O povo que eu falei assim, quando era o Davi, o Neto e o Pot, que tinha aquele pretinho.
Eu chamava aquele Neto.
Isso. E aí ele disse, tá bom.
Vocês querem com aquele Neto? Lembra, Neto? Que a gente fazia de conta. A gente tu ganhou um troço.
Uma briga fictícia.
O que era um troço que tu tinha ganho de popularidade, não sei o quê? Que foi? Não me lembro o que era. Que aí os caras me provocavam, o Neto ganhou aí o mais popular. Mano. E aí eu disse, o que vocês querem com aquele Neto? Eu dizia. Aí o pessoal levava a sério, né? Nos ouvintes.
Inaugurou a fake news. Davi inaugurou a fake news.
É que eu
não, a fake news eu não só inaugurei, como eu consagrei. Quando o Maiká fazia o meu fake,
verdade,
no Twitter,
verdade,
eu publicava
verdade.
Na coluna Fatos do Fake e publicava ele. Eu publicava o meu fake.
Vai, Neto, um caos que pode ser contado. Vamos ver se consegue.
Conta um que não pode ser contado.
Tá, eu vou contar pra vocês. De confinamento, o cara me contou uma boa ontem. Que dois nego velhos ficaram confinados numa casa. E aí os dois nego velhos não sabiam fazer nada, né? Ficaram no interior, num galpão. E aí disse que um deles vai fazer um ovo frito. E o outro estava dormindo, meio dormindo, assim. O cara começou a fazer um ovo frito, nego velho, e gritou pro parceiro dele, disse: ô, nego velho, tu bota sal nos ovos? Aí tirou o cobertor da cara, assim, o outro nego velho, disse: olha, de vez em quando bota um talco.
Emenda, Neto, emenda. Agora vai. Até 10h55.
Vai mais um.
Vai.
Agora tu me pegou, cara. Eu preparei um. Achei que
não ia ter. Infelizmente, a do bullying não dá. Eu amo a do bullying, a do bullying não dá.
Não, é pra fazer a do relógio lá.
Aí tem uma história que os caras contam de um acampamento Farroupilha que o Gildo de Freitas, o maior improvisador que tinha, né? Aí diz que uma vez ele tá passando na frente de um piquete, assim, e uma prenda num piquete, tomando caipirinha com os amigos, não sei o que tal, resolveu tirar sarro do Gildo, que ele tava com uma guampa de cachaça atravessada no peito, assim, né? Que antigamente os negros velhos usavam pra andar a cavalo, levavam um trocinho pra beber, e ele andava com aquela guampa, assim, e aí a mulher foi tirar sarro logo do Gildo, né? Não sabia que era o Gildo, porque na época os caras eram conhecidos do rádio, mas não tinha uma fotografia do cara, assim, né? E ela gritou assim: ô índio da guampa grande, de onde vem e pra onde vai? Isso é um dom que Deus te deu ou herança do teu pai? Aí todo mundo riu, né? Todo mundo deu risada no piquete, assim. E o Gildo virou pra ela e disse assim: nem é um dom que Deus me deu, nem herança do meu pai. É o chifre do teu marido que deu a dúvida, Caio. Acabou. Foi provocar logo o maior trovador do estado. Ganhou um verso de volta.
Neto Fagundes, amanhã, certo? Amanhã, o Dia do Gaúcho, programa especial na RBS TV e a live dentro de mesafarroupilha.com.br às 11 da manhã de domingo, aí sim no dia 20, especificamente no dia 20, os Fagundes vão fazer um show especial pra você, só entrar lá que vai ter o acesso, certo? Neto, sempre um prazer, cara, melhor dia, sempre. Obrigado.
Ô, Neto,
vem mais vezes.
Neto, eu ia te pedir pra tu contar de novo aquela história do relógio do prefeito.
Não!
Não dá mais tempo. Mas eu acho que não vai dar tempo.
Não, já era. Já era.
Acho que o relógio é nosso inimigo nessa hora.
Valeu, gente. Acabou mais uma semana. Neto Fagundes, um beijo pra ti, manda um beijo pra toda a turma aí, tá? Valeu.
Valeu, Potter. Obrigado, Davi. Obrigado, Kelly. Beijo.
Beijo, querido.